Mas nós estamos no mês de março. E março é o mês de fortes chuvas. Pelo menos, como diz aquela antiga canção, são as águas de março, fechando o verão, promessa de vida para o teu coração. Parece que as chuvas de março caíram em fevereiro. Mês passado foi um mês que choveu bastante no Rio de Janeiro, inclusive temporal em várias cidades, trazendo sofrimento, calamidade, por exemplo, na cidade de Petrópolis. Pergunta que eu quero fazer para você, você tem medo de tempestade? Seja sincero, quando aquela chuva forte, forte começa a cair, confesso que eu fico com medo. E você? Também. Fortes chuvas, temporais, sempre causam medo na gente, não é verdade? Ainda mais para quem mora em casas, às vezes, muito simples, vulneráveis. Eu, por exemplo, fui criado numa casa grande, apesar de muito bem construída, mas no alto de uma rua. Então, quando chovia forte, eu lembro quando eu era criança, criança tem medo de muita coisa, né? Quando começava a chover forte, trovões, relâmpagos, eu ficava no meu quarto ou ia para o quarto da minha mãe ficar perto dela, porque ali eu me sentia amparado, perto da minha mãe ou do meu pai. O fato é que fortes chuvas, vendavais, trovoadas, ventos fortes sempre nos assustam. Imagine você estar navegando no meio de um mar, num barco muito simples, de repente um forte vendaval começa a açoitar o barco. Um forte vendaval começa a se aproximar do barco e uma forte tempestade começa a atingir os marinheiros, os pescadores, simples pessoas como eu e você, em meio a um mar em fúria. O que você faria? Mas o que você faria se Jesus estivesse com você neste barco? O que você faria se Jesus, naquele momento da fúria do mar, estivesse dormindo, como se nada estivesse acontecendo? Vamos ler o texto bíblico de hoje, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Os discípulos estavam atravessando o mar da Galiléia na companhia de Jesus. O mar da Galiléia naquela época era muito suscetível a tempestades repentinas, violentas. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim o texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água, por causa da chuva, do temporal, obviamente. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se. Acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que você, como eu, tem medo de tempestade. Quando aqueles ventos fortes começam a atingir a nossa casa. Eu sei que você, como eu, tem medo quando fortes chuvas são muito longas, muito prolongadas, porque fortes chuvas, sinal de cheia nas ruas, sinal talvez de desabamento nos morros, ruas alagadas, sofrimento, acidentes, enfim. Eu quero tratar tempestades no sentido metafórico, tempestades da vida, problemas, quando surgem às vezes sem avisar, provações, tentações que enfrentamos. Meus irmãos, como enfrentar as tempestades da vida, os problemas do cotidiano? Como podemos sobreviver em meio a um casamento, por exemplo, problemático, a uma família cheia de dificuldades e problemas? Como podemos sobreviver, talvez, à crítica, à desilusão, à tristeza, ao desapontamento, às doenças que, às vezes, chegam de repente? Como podemos sobreviver ao divórcio, à crise com os filhos, a uma violência doméstica, Há uma traição, um adultério, as más notícias que chegam de repente. Como podemos experimentar paz em meio às tempestades da vida? A resposta é simples, temos que ter Jesus a bordo. Com base neste texto, eu quero compartilhar com vocês três lições para sairmos daqui a pouco, com a alma um pouco mais alimentada, cheia de esperança, renovada diante do Senhor. E quem sabe você que está hoje aqui conosco neste culto, assistindo pela internet, está passando por um momento muito difícil. O mar da sua vida está revolto. Um forte vento está atacando você por todos os lados. Fortes chuvas parece que enchem o barco da sua vida. E você está quase se afogando, não sabe mais a quem recorrer. O fato é que muitos de nós podemos estar enfrentando dificuldades hoje. Nós precisamos aprender a lidar com as tempestades da vida. Afinal de contas, uma tempestade é só uma tempestade. E o que é uma tempestade quando se tem Jesus a bordo? Quando se tem Jesus perto da gente? Primeira lição que quero deixar para você, anote no seu coração, é a seguinte. Antes da tempestade, esteja atento aos sinais. Anote no seu coração e guarde isso, que é muito importante. Antes da tempestade, esteja atento aos sinais. Sinal é uma advertência de algo que pode ou vai acontecer. Diz o versículo 37 que levantou-se um forte vendaval. Fortes ventos, nuvens carregadas, trovões, relâmpagos, são sinais de que uma tempestade pode acontecer, uma forte chuva pode chegar. Ventos fortes avisam que a travessia, ou melhor, ventos fortes avisaram que aquela travessia não seria tranquila. Logo que entraram no barco Jesus e os discípulos, um forte vendaval abateu aqueles homens, alguns deles muito acostumados a travessias perigosas como aquela. Toda tempestade, como disse, é precedida de alguns sinais. Ela não chega de repente sem avisar. É o tempo que muda, os ventos ficam mais fortes, nuvens negras, o céu escurece, raios e trovões começam a assustar. Na vida da gente acontece a mesma coisa. Quando algum problema pode acontecer ou vai acontecer, sinais nos são enviados. Quando entardece, olhamos para o horizonte, e se há aquele céu bonito, meio alaranjado ou avermelhado, nós logo pensamos, vai fazer sol no dia seguinte. É um sinal de que no dia seguinte vai fazer sol. Quando um barulho estranho acontece no carro, no seu carro, quando você dirige, uma luz diferente acende no painel, é um sinal de que alguma coisa com o seu veículo pode não estar indo bem. Você tem que parar o seu veículo, levar no mecânico, fazer uma manutenção. Quando você tem febre, a febre é um sinal de que há uma doença se aproximando. O seu corpo está com alguma bactéria, provavelmente. Então, a febre é um sinal de um sintoma de doença no seu organismo. Então, a vida vai enviando sinais para a gente o tempo todo. Não sei se vocês lembram daquela história envolvendo o navio Titanic, mas diz a história que o comandante, o capitão daquela grande embarcação, recebeu cerca de 6 sinais de que um iceberg estava no caminho daquela grande embarcação, e ele parece que ignorou aqueles sinais, desconsiderou aqueles sinais, achando que nada pararia aquele grande navio. Ele ignorou os sinais que recebeu. Às vezes, na vida familiar, alguns sinais nos são enviados. Quando um casal, por exemplo, casado, se distancia, não conversa, não tem mais intimidade sexual, não tem mais amizade, confiança, é um sinal de que alguma coisa não está indo bem e esse casamento pode acabar em divórcio. Quando os filhos, por exemplo, em casa ficam muito solitários, muito sozinhos, muito calados, trancados num quarto, é sinal de que alguma coisa pode não estar acontecendo com eles. Pode não estar acontecendo com eles. Quando você acorda de manhã para o seu trabalho desanimado, sem forças para pegar o seu trem, o seu ônibus, o seu Uber ou o seu carro, é sinal de que alguma coisa está levando você a não estar mais motivado para ir para o trabalho. Alguma coisa está acontecendo com a sua vida profissional. Quando você não tem mais vontade de estudar, não tem mais aquela atenção, aquele interesse pelos estudos, é sinal que alguma coisa está acontecendo com a sua vida acadêmica. O fato é que a vida nos manda sinais. As circunstâncias nos enviam sinais. antes da tempestade cair, do problema acontecer, do mal surgir, nós precisamos estar atentos aos sinais. E quem sabe neste momento de culto, de mensagem, o Espírito Santo está traduzindo isso para você de diversas formas e maneiras. Quem sabe agora você consegue perceber que os sinais que você vem recebendo da vida, na verdade é um aviso do Espírito Santo de Deus de que você precisa tomar decisões preventivas. Ou quem sabe até mesmo corretivas para evitar um mal maior no seu casamento, na sua família, na sua vida profissional ou acadêmica, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. Quem sabe um esfriamento. Há muito tempo você não ora, não lê a Bíblia. Isso é um sinal de esfriamento espiritual, de distanciamento da presença de Deus. Problemas podem acontecer. Esteja atento aos sinais. Antes de que o mal bata a sua porta, toda tempestade é precedida de sinais. E às vezes nós ignoramos os sinais que o Senhor nos manda para que a gente possa se prevenir melhor. Os discípulos sabiam que durante aquela travessia eles poderiam enfrentar riscos, problemas, mas eles estavam confiados na presença do Senhor que estava com eles naquela jornada. Isso me leva a crer no seguinte: mesmo quando Jesus está a bordo do barco da nossa vida, o barco pode enfrentar vendavais e tempestades. Não é pelo fato de você ser um cristão, um crente devoto, que os problemas não vão bater na sua porta. Vão bater. Mesmo você orando, se dedicando à palavra, vindo à igreja, participando dos cultos, problemas podem acontecer com você. Mesmo tendo você relacionamento com Deus, o sol nasce para todos, para justos e injustos. Mas o fato de termos Jesus no barco da nossa vida é sinal de que a travessia, mesmo nebulosa, ela vai acontecer. Os problemas, mesmo batendo a nossa porta, eles serão solucionados, eles serão resolvidos. Ou mesmo, diante dos problemas, nós teremos um outro olhar sobre eles. Uma outra perspectiva acerca das situações difíceis. Quando uma tragédia se abate no casamento, na família, quando perdemos um emprego, quando um filho se desvia, mesmo diante das circunstâncias contrárias que batem forte contra a nossa vida, quando temos Jesus por perto, nós precisamos ter a certeza de que tudo ficará bem. Tudo vai acabar bem e chegaremos na outra margem do mar. No outro lado do mar, chegaremos lá porque Jesus estará conosco. Ele vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades da vida. Eu posso ouvir um amém? Antes da tempestade, meu irmão, minha irmã, esteja atento, atenta aos sinais. Não negligencie os avisos que Deus está mandando para você. Tome ações preventivas, busque ajuda, busque um conselho. Busque uma terapia se for preciso, vá ao médico. Se o seu corpo está dando sinais de desgaste, se você está muito irritado, muito cansado, muito nervoso, pode ser um sinal de que a sua vida emocional não está indo muito bem. Reduza a marcha, procure ajuda, busque alternativas, soluções. Você precisa se monitorar mais, olhar para dentro de você e perceber se alguns sinais já não estão sendo enviados há muito tempo. E eu espero que a sua sensibilidade, os seus olhos espirituais sejam abertos neste momento. Porque quem sabe hoje você vai sair daqui despertado para trabalhar certas áreas da sua vida, porque ainda dá tempo. Antes da tempestade, esteja atento aos sinais, aos avisos, aos escapes. Tudo vai depender de como nós vamos agir em meio aos sinais. Esteja atento aos sinais antes que as tempestades causem medo, terror, um sofrimento ainda maior. Segunda lição que eu encontro nesse texto é a seguinte, anote. Se antes da tempestade nós devemos estar atentos aos sinais, a tempestade vai acontecer. Cedo ou tarde ela vai chegar. Mas o que fazer, pastor, durante a tempestade? Durante a tempestade, aguarde ela passar, mas use a sua fé. Durante a tempestade, aguarde ela passar, mas use a sua fé. Nenhuma tempestade é eterna. Toda tempestade, por mais duradoura que seja, é temporária, vai passar. Todo problema não é eterno. Toda aflição, toda crise não é eterna. Precisamos ter a confiança no Senhor, usar a nossa fé no momento da dificuldade. A tempestade chegou, os discípulos estavam praticamente no meio do mar, não tinham como voltar. Talvez seria mais perigoso, eles teriam que avançar até a outra margem. Nada havia o que fazer a não ser esperar a chuva passar. Aquela chuva parece que foi um pouco mais longa naquela noite. Era uma tempestade forte. Mas eles lembraram de que Jesus estava a bordo com eles. E eles clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Meus irmãos, as tempestades da vida são inevitáveis. Mesmo você se preparando, mesmo você se precavendo, mesmo você tomando decisões preventivas ou corretivas, as tempestades vão acontecer. Elas são inevitáveis. Às vezes elas chegam, às vezes, meio que sem mandar muitos avisos claros, mas ela chega, chega. Durante a tempestade, só há uma coisa a fazer, esperar a chuva passar, mas enquanto se espera a chuva passar, só há duas coisas a fazer: aguardar e manter a calma ou ficar com medo. Aguardar e manter a calma ou ficar com medo. Aqueles discípulos preferiram aguardar, manter a calma, mas é claro que eles também temeram. Porque eles perceberam que aquela tempestade não era como as anteriores. Mas eles lançaram mão de Jesus que estava no barco, que estava dormindo, estava praticamente num sono profundo, e parece que não estava se importando muito com o problema que eles estavam enfrentando. Mas Jesus foi acordado, e quando acordou, naturalmente, rapidamente, tratou aquele problema. Por que vocês estão com tanto medo ainda, não têm fé? Aqueles homens já andavam com Jesus há um bom tempo. Há um bom tempo, conviviam com Jesus, sabiam o poder que Jesus tinha para controlar aquela situação. Mas eles estavam com muito medo. Sabe de uma coisa? Medo e covardia andam de mãos dadas. Diante do medo, o que você faz? Diante do medo, nós podemos tomar três decisões. Pensa comigo. Diante do medo, do terror, nós podemos recuar, fugir do conflito, fugir do problema. É uma saída. Você foge do problema, mas ele continua. Às vezes, diante da dificuldade, da luta, do medo, do terror, tem pessoas que se afastam e fogem com medo do problema. Outras pessoas, parece que tomam uma decisão pior. Elas paralisam diante do medo, elas travam. Você conhece alguém assim, que diante de uma dificuldade muito grande, fica omissa, fica inerte? Você conhece gente assim? Eu conheço. Gente que parece que paralisa totalmente, não toma uma decisão. E aí é mais difícil, porque você fica muito vulnerável quando você paralisa. Mas sabe qual é a melhor decisão que devemos tomar diante do medo, da dificuldade? É avançar, é prosseguir, é enfrentar os nossos medos com a presença de Cristo ao nosso lado. O que você faz diante do medo, meu irmão, minha irmã? O medo nos faz perceber, às vezes, mais as circunstâncias do que o circunstante. O medo só é benéfico para nos fazer lembrar de que nós somos limitados, que há uma força superior que está sobre nós, mas que está em nós, que é Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a vencer todo e qualquer obstáculo. A questão é: como você reage quando está com medo? Você retrocede? Você recua? Você paralisa? Você trava? Ou você avança? Você enfrenta o problema, derruba o gigante, vence a dificuldade, enfrenta o seu vício, a sua compulsão, não cede a ela, não se dobra a ela? O que você faz diante da tentação quando bate a sua porta, por exemplo? Você foge da tentação? Talvez seja uma medida muito necessária, mas ela vai continuar lá. Você paralisa diante da tentação, ela vai te alcançar. Ou você enfrenta a tentação e luta contra ela e sai vencedor da batalha. A palavra de Deus nos diz que o Senhor não permite que venha sobre nós nenhuma tentação além da nossa capacidade de suportar. Não importa a sua tentação, não importa o seu medo, não importa o seu gigante, se você tem Deus ao seu lado, você é capaz de vencer todo e qualquer obstáculo, superar toda e qualquer tentação, vencer todo e qualquer medo que te aprisiona. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Gosto muito de Provérbios 24:10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Eu gosto desse mesmo versículo numa outra versão que diz o seguinte: se te mostras fraco ou frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Meu irmão, enfrenta os teus desafios em nome de Jesus. Luta contra eles. Há um Espírito, o Espírito Santo há em você, existe em você, habita em você, e você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Gosto muito de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35, esses textos me trazem sempre alento, encorajamento, diz assim a palavra de Deus: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, avançar, prosseguir, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, virá. Aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, diz a palavra, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10, de 35 a 39. Você está enfrentando uma tempestade, meu irmão? Na sua vida, seja ela qual for, em nome de Jesus, ela vai passar. A tempestade é temporária, mas use a sua fé. Enfrente a tempestade, lute contra ela. Grite contra ela, se preciso for. Porque há um Deus em você, dentro de você, que vai permitir você chegar do outro lado do rio, em nome de Jesus. A vida não vai acabar aqui. Você não vai se afogar em meio à tempestade. Não é o fim. Não é o fim. A tempestade que você enfrenta está prestes a acabar, em nome de Jesus. Mas use a sua fé. Não desista das lutas que estão diante de você. Deus vai fazer você chegar do outro lado, em nome de Jesus. Amém? Em terceiro e último lugar, a terceira lição que eu encontro nesse texto está no versículo 39. Diz o texto que, após a ordem de Jesus, houve grande bonança. Gente, se nós precisamos, antes da tempestade, fazer o quê? Estar atento aos sinais. Se durante a tempestade nós devemos fazer o quê? Estar atento aos sinais antes, durante a tempestade, esperar ela passar, mas usar a fé. E depois da tempestade, pastor? Se a tempestade é temporária, por mais longa que seja, o que fazer depois da tempestade? É preparar-se para a bonança. Mas também nós temos que nos prevenir, porque outras tempestades virão. Nenhuma tempestade é única, é isolada. Elas vêm e vão. Quando você sai de um problema, se fortalece, amadurece, é encorajado, mas prepare-se. Não estou sendo pessimista não, tá gente? Estou sendo realista. Outras tempestades virão. Aqueles discípulos venceram aquela tempestade. Naquele momento, naquele dia. Mas eu não tenho dúvidas, a Bíblia não precisa me dizer que em outras travessias, eles enfrentaram outras tempestades. Tiveram outras experiências com medo, com pavor, mas esta experiência deu a eles lições para as outras tempestades que aconteceram. Eu não tenho dúvidas. Nós precisamos fazer do limão, às vezes, uma limonada, como se diz no popular. Usar as experiências ruins para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o aumento da nossa fé. Usar as quedas, os fracassos, para o nosso aprendizado. Quem sabe você caiu, você fraquejou por causa de más companhias. Agora você refeito, recuperado, restaurado, liberto, de pé. Agora você lembra o que aconteceu e evita, evita as mesmas companhias, frequentar os mesmos lugares, abrir as mesmas brechas. Por isso que Deus está no controle sempre de todas as coisas, não é verdade? Mesmo em meio ao caos, à dificuldade, Ele usa toda a dificuldade que acontece com a gente para o nosso bem. Sabemos que todas as coisas colaboram ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Depois da tempestade, prepare-se para a bonança, mas previna-se. Previna-se. Jesus deu uma ordem ao mar: aquiete-se, acalme-se. E na mesma hora o mar se aquietou, se acalmou e houve grande bonança. E aqueles discípulos ficaram então ali entusiasmados. Jesus deu uma repreensão: por que vocês ainda estão com tanto medo? Ainda não têm fé? eles ficaram apavorados, diz o versículo 41, e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o mar, o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, a sua tempestade talvez seja na vida financeira, nos seus negócios, no seu casamento, na sua família, nos seus estudos, na sua vida espiritual, na sua saúde, quem sabe. Há uma forte tempestade, há um diagnóstico que os médicos não conseguem resolver, a medicação não consegue ajustar. Há um sonho que você tem no seu coração de se casar, de ser mãe, de ser pai, de ter uma profissão, de sair talvez de uma dificuldade que você se envolveu. Esse tempo difícil vai passar, mas prepare-se para outras dificuldades que surgirão. Agora, use a experiência para não cair nos mesmos erros, para não se envolver nas mesmas situações difíceis. Talvez aqueles discípulos ali, com base naquela experiência, numa próxima navegação, pensaram talvez: será que o tempo não vai virar? Eu creio que eles pensaram nisso. Será que é seguro navegar ao anoitecer? Será que não é melhor dormir aqui em terra antes de atravessar o mar de madrugada? Eles começaram a pensar em alternativas. Então, depois da tempestade, prepare-se para um tempo de calmaria, mas esteja sempre atentos, porque outras tempestades poderão surgir. Mas talvez você precise se desviar dessas tempestades, evitar certos atalhos perigosos, fechar as brechas, cuidar mais da sua fala, do seu comportamento. Só porque Jesus está no barco da vida não significa dizer que nenhuma tempestade virá. Eu já disse isso aqui. Muitos cristãos, de forma errada, pensam que tempestades são apenas para os incrédulos. Sim, os incrédulos também passam por tempestades, mas os crentes também passam. Às vezes mais do que os incrédulos. Mais do que os incrédulos. Depois da tempestade, prepare-se para a bonança, mas previna-se. Não caia nos mesmos erros. Evite os atalhos, as más companhias. Se for para errar, erre diferente. Quem sabe você nesta noite, meu irmão, minha irmã, está passando por um momento muito difícil. Muito difícil. Um forte vento está batendo você, talvez fazendo você desistir da sua caminhada com Deus. Talvez da própria vida, quem sabe. Uma tempestade que ainda não está com um fim iminente. Talvez está distante de um término. Mas eu quero convidar você a acionar Jesus. A chamar Jesus para agir. A acordá-lo. Se é que você acha que ele está dormindo. Ele não dorme. Ele está sempre atento. Mas quem sabe no seu clamor, na sua fé, você pode gritar como aqueles discípulos gritaram: mestre, faça alguma coisa. Quem sabe hoje, numa oração sincera, você vai clamar ao Senhor: Senhor, haja em meu favor. Tira de mim esse medo, essa depressão, essa tristeza, essa prostração, essa falta de ânimo para o trabalho, para os estudos. Tira de mim, Senhor, talvez, essa dificuldade no meu casamento. Abra os meus olhos. Tira de mim essa crise dentro da minha casa, do meu lar. Essa falta de paz que está acontecendo dentro da minha casa. Tira isso, Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, grita. Clame ao Senhor. Jesus está por perto e não vai deixar você abandonado. Com Jesus a bordo, temos um novo olhar sobre o próprio Cristo. Para terminar, aqueles discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma tempestade é só uma tempestade. E o que é uma tempestade quando se tem Jesus por perto? Eu quero orar com vocês nesta noite, neste culto de quarta-feira. Quem sabe você veio aqui hoje passando por muitas lutas, muitas dificuldades. Uma tempestade forte abateu sobre a sua vida, sua família, seus negócios, sua fé. Antes da tempestade, esteja atento aos sinais. E quem sabe Deus hoje trouxe a você um novo olhar, uma nova forma de você perceber os problemas quando eles estão aparecendo. Durante a tempestade, acalme-se, ela vai passar, mas use a sua fé. A tempestade vai passar. Depois dela, prepare-se para a bonança que vai acontecer, mas previna-se. Faça algo para evitar problemas. Posso orar com você? Pode fechar os seus olhos? O que Deus falou com você hoje? O que Deus falou com você hoje? E o que você fará a partir daquilo que Deus falou com você hoje? Que decisão você vai tomar hoje. Quem sabe você precisa confessar a Deus suas quedas, seus fracassos. Quem sabe você precisa hoje tomar uma decisão de não se envolver mais com aquilo ou com aqueles que levaram você para as tempestades, para as provações, para as dificuldades. Que tipo de decisão você quer tomar diante do Senhor hoje? Vamos cantar um louvor. Lucas, vamos louvar ao Senhor, Mateus, Samuel, perdão. E nós vamos orar daqui a pouquinho. E se você deseja neste culto hoje vir aqui diante do Senhor em oração, fique à vontade. Eu vou orar por você. Caso você entenda nesta noite que é momento de entregar a sua tempestade para o Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento, nós vamos orar daqui a pouquinho. Vamos cantar esse louvor, que nós vamos cantar ao Senhor. E eu quero pedir que você ore ao Senhor nesse momento, pedindo a Deus que revele decisões que você precisa tomar hoje, neste momento. O que você precisa fazer hoje, de modo preventivo ou até mesmo corretivo? Talvez você pedir perdão a Deus por alguns erros que você cometeu. Talvez você precisa hoje se comprometer com o Senhor, de não se envolver mais com pessoas erradas, com atitudes erradas, para evitar um mal maior. Eu não sei o que você precisa hoje tomar de decisão, mas nós vamos orar daqui a pouquinho, após o cântico, que nós vamos agora cantar ao Senhor. E se você deseja entregar a sua vida ao Senhor, sua família, seu casamento, sua vida espiritual, vem aqui na frente, nós vamos orar daqui a pouquinho. Vamos cantar esse louvor? Vamos lá? Esse louvor é uma oração. Nós vamos fazer agora ao Senhor. Vamos lá?
Cobre-me com tuas mãos.
Com poder?
Com poder. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem.
Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és Deus.
Descansarei, pois sei que és Deus.
Minha alma está?
Minha alma está.
Segura em ti?
Segura em ti.
O Senhor sabe bem.
Sabe bem
quem Cristo firme está?
Quem Cristo firme está? Se o trovão e o mar se erguendo vem,
sobre a tempestade eu voarei.
Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esta palavra que trouxe alívio ao coração aflito, desesperado. Pessoas, famílias inteiras passando por lutas nesta noite, eu creio que foram alcançadas pela Tua palavra, pelo Teu poder. O mesmo Cristo, Pai, que acalmou aquela tempestade naquele barco, hoje está acalmando tempestades existenciais, lutas, dificuldades, pressões, medos, angústias, sofrimentos que muitas pessoas hoje podem estar enfrentando, Senhor. Tem misericórdia. Aquieta, Senhor, a fúria do mar. Acalma, Senhor, o pavor, o medo. Faça com que esta irmã que entrou aqui hoje, quem sabe assistindo pela internet, cheia de dúvidas, questionamentos, enfrentando uma luta no casamento, enfrentando uma dificuldade com os filhos, uma crise conjugal, uma luta financeira, ó Deus, um problema no trabalho, ó Deus, tenha misericórdia, que seja a noite em que o mar revolto vai se acalmar de uma vez por todas, que a dificuldade vai ser abrandada, e que esses irmãos vão aprender por essa experiência a se preparar para outras dificuldades que surgirão, vão usar a vitória diante das circunstâncias atuais como lições para vencer outras lutas que estarão adiante. Sim, porque no mundo nós teremos aflições, mas com base nas experiências contigo, nós podemos evitar, Senhor, sem dúvida, muitos atalhos, muitos problemas. É na nossa caminhada contigo em oração, em santidade, lendo a tua palavra, jejuando mais, orando mais, buscando ajuda, que nós evitamos muitas dificuldades. Afirmamos o compromisso contigo de nos prevenir mais, sermos mais atentos às ciladas malignas, aos sinais que às vezes a vida nos impõe, às vezes nós ignoramos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. E obrigado, Senhor, pelo milagre. Obrigado pela calma, pela paz que nós sentimos nesta hora, sabendo que o Senhor está no controle. E quando Cristo está no barco, tudo vai bem e passa o temporal. Uma tempestade é só uma tempestade. E o que é uma tempestade? Quando se tem Jesus por perto. Deus, louvamos o teu nome. Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. E com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, seu Filho, e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco nesta noite e com todo o teu povo espalhado pela face da terra. Amém, amém e amém. Chegamos ao final do nosso culto. Deus te abençoe. Vão em paz em nome de Jesus até domingo ou até as nossas células que se reúnem também de casa em casa. Vamos em paz em nome de Jesus. Amém.
Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.